O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com a professora associada do Departamento de Psicologia Aplicada da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, Maria do Céu Taveira, sobre o projeto europeu Erasmus Sunstar, suporte aos estudantes universitários em risco de abandono. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM, em especial o convite do O Minho e ID. Ora, este é um projeto que juntou ao longo de 36 meses 6 instituições de 4 países distintos. Qual é a ideia, qual foi a ideia por trás então deste Sunstar? A que é que se propôs?
Obrigada pelo convite, obrigada a todos os ouvintes também pela atenção. Este projeto é um projeto, como disse, é um projeto europeu com 4 parceiros, Portugal, Alemanha, Grécia e Sérvia, e em 7 numa parceria estratégica para desenvolver ideias e projetos, soluções para o desenvolvimento do ensino superior. E um dos problemas que o ensino superior tem é, de facto, também alguns estudantes, uma percentagem de estudantes que muitas vezes entram na universidade e as coisas não começam a correr tão bem, ou as expectativas que tinham não são satisfeitas por completo e começam a pensar seriamente em desistir. Desde 2011 que a Comissão Europeia, que a União Europeia tem como meta, de facto, uma meta importante, que é pelo menos 40% da população jovem frequentar o ensino superior e, se possível, aumentar esta percentagem. Bom, então este projeto oferece 4 tipos de ferramentas que utiliza online, oferece um sistema de autodiagnóstico, de reflexão sobre o papel de estudante, a partir da resposta a um questionário com 6 grandes grupos de questões e que permitem a cada estudante fazer uma análise de qual é o ponto da sua situação em relação à perspectiva que tem sobre a universidade, à maneira como se relaciona com os outros na universidade, a sua motivação, a forma como ele aprende, as estratégias de aprendizagem, concentração, a sua estabilidade emocional como aluno, autodisciplina, enfim. Também as suas perspectivas de carreira e problemas, dificuldades sérias que esteja a vivenciar na universidade. Mas, ao mesmo tempo, mal o aluno termina esse questionário, tem uma possibilidade de receber um feedback estruturado de interpretação desses resultados e recomendações sobre o que pode fazer a seguir. A ideia do projeto é muito guiar o estudante, apoiá-lo numa situação em que esteja indeciso, deve continuar a estudar ou não.
O que é que vai para além, então, deste primeiro questionário que serve, no fundo, de alerta? O que é que se segue a seguir?
De alerta, não é? Oferece 6 módulos online de aprendizagem, breves, sobre tópicos como a motivação, a resiliência académica, a capacidade para resistir à adversidade e encontrar soluções, a aprendizagem autónoma, a questão das emoções que se desenvolvem ao longo da aprendizagem, sobretudo as emoções mais negativas, muitas vezes, depois a capacidade para pedir ajuda, para cooperar, para estabelecer redes de apoio e sociais na universidade, um módulo sobre gestão pessoal da carreira, como é que eu vou gerindo a minha carreira como estudante e como é que vou utilizando os meus conhecimentos para ir planeando também a minha carreira ao longo da universidade e mesmo depois. E também tem um módulo, curiosamente também tem um módulo, destinado àqueles alunos que já decidiram mesmo abandonar os estudos, mas que muitas vezes ficam sozinhos a vivenciar as consequências, não é? Desse trilho de abandonar os estudos, que pode ser extremamente doloroso e trazer novos problemas aos alunos. Portanto, o último módulo, que até a designação é interessante, é e se eu estou mesmo convicta de que vou abandonar? Então, esse módulo também, no fundo, guia o aluno, o estudante, sobre como é que deve preparar então essa saída, não é?
E o que é que se segue depois a estes módulos?
As outras duas ferramentas têm a ver com a oferta de informação muito estruturada e atualizada sobre outras fontes de apoio que a instituição, neste caso que está a utilizar, que a instituição oferece desde aconselhamento até outros modos de aprendizagem e até outras atividades que a universidade ou outros serviços que a universidade que está a utilizar esta ferramenta oferece aos alunos para os apoiar na aprendizagem e também no planeamento da sua carreira. Um dos objetivos deste projeto é exatamente que esta ferramenta, estas ferramentas do SANSTAR não sejam utilizadas de forma desgarrada dos restantes apoios que a universidade tem, não é? Portanto, ela deve ser utilizada no contexto de um sistema mais vasto de apoio, desde serviços de aconselhamento, psicologia, serviços de apoio à aprendizagem, serviços de ação social, enfim, e outras atividades que até, em conjunto com as associações académicas, muitas vezes as reitorias e cada escola organiza muito viradas para apoiar os alunos nas suas várias dimensões da vida académica. Portanto, são um conjunto de ferramentas que, por um lado, podem ser utilizadas de forma autónoma pelo estudante, mas o que se quer é que elas sejam inscritas num sistema mais vasto de apoio.
No fundo, um verdadeiro acompanhamento aqui.
Um verdadeiro acompanhamento, um acompanhamento que pode iniciar-se com este projeto, não é? Com estas ferramentas, mas que tem que ser depois complementado com um acompanhamento presencial, não é?
Uhum. E por último, a quarta ferramenta, qual é que estamos a falar?
A quarta ferramenta são fichas de informação com outras fontes de informação no país, não é? Portanto, para além da informação sobre sistemas de apoio que existam na própria universidade, nós também sistematizamos, neste caso para cada país que se envolveu no projeto, outros sistemas de apoio que existam ou na cidade onde está a universidade, na região, digamos, mais próxima, mas também em todo o país onde o projeto está a ser utilizado.
Muito bem. De alguma forma, estas quatro ferramentas foram aqui também implementadas na Escola de Psicologia? E pergunto isto porque todas estas instituições que fizeram parte do SANSTAR, acredito que sejam muito, muito distintas, com realidades muito diferentes. No caso da UMINHO, tem muitos estudantes bolseiros, por exemplo, e estudantes internacionais. Como é que correu, então, a implementação destas ferramentas? Não sei se só a plataforma digital ou todas elas. Como é que foi a recepção e também que resultados é que obtiveram junto dos alunos?
Já foram utilizadas em dois contextos. Já é o segundo ou terceiro ano que estamos a utilizá-las com bastante sucesso. Posso dar um exemplo. Há uma UCEM, uma unidade curricular, por exemplo, na psicologia, logo nos primeiros anos de competências científicas e académicas, e entendemos que entre as competências académicas, estas que acabei de mencionar, portanto, ser capaz de manter a sua motivação, aumentá-la, desenvolver resiliência académica, desenvolver competências de aprendizagem autorregulada, estabelecer, digamos, uma rede social de apoio, ser cooperante, trabalhar em equipa, aprender a realizar uma boa gestão pessoal da carreira, aprender a prevenir o seu abandono no ensino superior. Enfim, estas são competências académicas fortíssimas e, portanto, com esse pretexto, digamos, de que iremos trabalhar nessa OC as competências científicas e académicas, foi utilizada, de facto, esta ferramenta de autodiagnóstico com muito sucesso. Os alunos reagiram muitíssimo bem, usaram, digamos, o feedback para depois realizarem, não só em sala de aula, como também em casa, os módulos de aprendizagem. E nós avaliamos até qualitativamente, perguntando aos alunos as suas reações em relação a isto, e entre as reações estão, digamos, a oportunidade de tomarem consciência e de se conhecerem melhor como estudantes. Nunca tinham parado para pensar desta forma tão estruturada nestas questões. Claro que na psicologia isto faz todo sentido, porque isto até, digamos, são conteúdos da área da psicologia da educação e muitos deles têm um interesse especial pela psicologia da educação e, portanto, até se revêem aqui nestas matérias. Portanto, por um lado, os alunos aumentaram muito o conhecimento sobre os fatores de risco de abandono escolar. E isso, essa tomada de consciência e conhecimento, permite-lhes também depois controlarem melhor esses fatores, não é? E, por outro lado, os módulos são módulos breves, muito pragmáticos, com uma linguagem muito fácil, e algumas animações, até exercícios, e também foi uma oportunidade para experienciarem na prática até que ponto é que estão dispostos e em que é que consiste trabalhar cada uma destas facetas, não é? Como é que podem trabalhar cada uma destas facetas? porque às vezes as pessoas querem realmente melhorar, mas não sabem como, onde e com a ajuda de quem nem quando.
Exato, não,
é?
Não sabem onde procurar ajuda.
Exatamente. Não é?
Professora,
exatamente.
Deixe-me colocar aqui uma outra questão. No fundo, nós conhecemos-nos numa sessão do Centro IDEA, onde foram partilhados então estes dados sobre o abandono na Universidade do Minho. Tem uma taxa na ordem dos 11%, na licenciatura ronda os 6%, no mestrado a realidade é um bocadinho mais preocupante, é 3 vezes superior a este número. Através deste projeto, conseguiram perceber de uma forma, lá está, à escala da Escola de Psicologia, talvez, mas o que é que pode levar os alunos a abandonar, no fundo, o ensino superior, no caso muito específico da UMINHO? Não sei se o peso das propinas, o aumento dos preços da habitação, tendo em conta o problema gravíssimo que temos e que esperemos que nos próximos anos seja resolvido da falta das residências universitárias. Conseguiram ter aqui um primeiro diagnóstico do que pode estar a acontecer em outras escolas da Universidade do Minho?
Há grupos muito distintos de alunos e de fatores que possam levar ao abandono, não é? Muitas vezes, digamos, a forma como a decisão foi tomada sobre o curso, sobre a escola, é uma decisão que foi tomada durante o ensino secundário. Os alunos esforçaram-se imenso por alcançar os resultados que lhes permitiam entrar na universidade e no curso, e esse era o objetivo, entrar. Quando realizam esse objetivo, descomprimem, digamos assim, relaxam-se um bocadinho, os primeiros resultados não são os melhores e desanimam, não é? E começam a pensar, a ficar indecisos, a pensar que se calhar erraram no curso, se calhar não têm capacidade para. Portanto, um dos fatores principais é, de facto, o sucesso escolar logo no primeiro semestre, no primeiro ano. Outro é, o que referi muito bem, muitas vezes dificuldades económicas, dificuldades mesmo de instalação, e que tornam a vida muito difícil no início, portanto, impedem, não é? E a pessoa não tem, de facto, capacidade económica para lidar com todas. Mas também, muitas vezes, outro fator muito importante é, de facto, ao entrar no curso, ter a percepção de que se é aceite pelos companheiros, pelos colegas, pelos docentes, sua forma de falar, de vestir, de se comportar. E, por outro lado, digamos, a pessoa consegue lidar com a vida universitária, que é muito diferente. Os trabalhos são muito diferentes, a avaliação é muito diferente. Aliás, é muito interessante a questão que coloca, porque, por exemplo, a plataforma de Samstar também tem limitações, não é? E uma das limitações é, por exemplo, o facto de poder não prever todos os problemas ou todas as razões que possam estar na base do abandono, não é? E por isso há aquele módulo ICE. Como vemos, esta questão do abandono deve ser atacada muito precocemente, logo no primeiro semestre, e exige um investimento dos docentes, das direções dos cursos, das próprias reitorias.
E diga-me uma coisa, o projeto já terminou, o Sandstar, mas há abertura para alargar, no fundo, de alguma forma, estas ferramentas de autodiagnóstico a outras escolas dentro da Universidade do Minho? O que é que está pensado?
Sim, neste momento, apesar do projeto ter terminado, as ferramentas estão disponíveis. A Universidade do Minho é um dos parceiros que pode utilizar o projeto livremente, não é? Porque foi um dos parceiros que integrou Portugal na parceria estratégica. Aliás, este projeto até já influenciou mesmo ao nível da reitoria também algumas iniciativas que são bastante amigáveis deste projeto, e tenho a certeza que ele pode ser utilizado e que vai ser utilizado noutras unidades.
Muito
mas
bem.
Fora do UMINH também, se alguma universidade quiser candidatar a utilizar o Samstar, dirige-se ao coordenador do projeto e tenho a certeza que através de um protocolo poderá utilizar estas ferramentas também na sua universidade.
Uhum. Pelo que sei, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reconheceu a importância desta questão do abandono escolar, que merece então um olhar particular. O Minho, pelo que sei, irá ter um projeto financiado nesse sentido, de minorar os fatores de insucesso e abandono. Por aquilo que percebi ao longo desta conversa, será essencial ter em conta também esta ferramenta. Poderá ajudar aqui a diminuir estes dados que disse ainda há pouco, esta taxa de abandono de 6% e muito superior nos mestrados, e quem sabe depois olhar para os doutoramentos, mas isso acredito que será depois uma realidade muito distinta.
Seria uma boa opção da parte da reitoria, uma vez que todo este projeto, todas as suas 4 ferramentas se basearam em ter uma investigação muito atual sobre estas matérias, e além do mais, nós realizamos também um estudo com cerca de 2 mil e muitos alunos de oriundos dos quatro países que foram envolvidos na parceria estratégica. E, portanto, digamos que aquilo que nós desenvolvemos foi primeiramente testado com estudos, não é? São ferramentas fiáveis, digamos assim.
Uhum. Só para terminar, não sei se conseguiram, através, lá está, destas ferramentas e com este piloto, digamos, na Escola de Psicologia, travar, entre aspas, aqui alguns possíveis abandonos, ou isso não foi possível quantificar?
Posso dizer que sim, uma vez que os próprios docentes que utilizaram a ferramenta ficam também eles mais esclarecidos e alerta para esta problemática do abandono, não é? Muitas vezes também os próprios docentes também não têm um conhecimento profundo, a não ser que sejam da área, não é? Da área da psicologia da educação. E também não conhecer tão bem como é que podem contribuir para a permanência dos alunos, da sua satisfação e sucesso de todos nas suas classes. E, portanto, eu penso que também como uma ferramenta de esclarecimento e de apoio aos docentes, o SanStar pode ser uma boa opção.
Muito bem. Muito obrigada, professora Maria do Céu Taveira, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência, apesar de ser à distância. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu é que agradeço o interesse.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema, uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.